Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e agora a gente começa não um boletim, mas uma live, né? Vamos trazer aqui para vocês um bate-papo muito interessante com dois representantes aqui da cadeia de proteína animal, que é o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindi Rações, portanto, a ponta produtora, né, da alimentação desses animais, e o Gilvo Groli, que é diretor-presidente da Copavel, então, como ponta consumidora. Nossa intenção aqui hoje é trazer um debate, né, um diálogo a respeito dos custos de produção para a gente entender como que está esse atual cenário e em qual elo da cadeia produtiva esses custos estão pesando mais. Sejam muito bem-vindos, Ariovaldo e Dilvo.
Muito obrigado, meu abraço a todos e estou à disposição.
Prazer aí, Andressa, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação poder compartilhar aí a tela, viu? Estou dividindo, trombando por aí um tempo atrás em vários eventos. Ultimamente a gente está meio confinado, mas eu estou muito satisfeito de ver o Dilvo aí alegre e retumbando, cheio de saúde. Afinal de contas, ele é produtor de milho também. Acho que nós vamos falar disso, né?
É, pois é, a gente vai falar bastante então de milho, de farelo, de soja, né, que são as bases aí da alimentação de suínos e aves. E aí eu queria começar uma pergunta então, portanto, para o Ariovaldo, né, a indústria produtora de rações, ela está absorvendo essas altas nos preços do milho e do farelo de soja que a gente vem noticiando sempre aqui no Notícias Agrícolas, né? Que as cotações aí cada vez batendo em casas mais altas, né? A gente vê milho às vezes aí rondando a casa dos R$ 90 a saca, farelo de soja rondando os 2.900. A indústria de rações, como ela está lidando com isso, Ariovaldo?
Bem, definitivamente, né, o produtor de ração ele tem absorvido boa parte desse custo, né, porque se você comparar, né, os incrementos, né, em preço de milho, de soja, de farelo de soja, de praticamente um ano para cá, e o que variou, o preço pago ao produtor, né, de frango e de suíno, certamente, né, essa disparidade, né, levou a uma pressão muito grande nesse elo da cadeia que nós representamos, né, que suprimos o elo que nos sucede, que é a produção de proteína animal. Evidentemente, eles também absorveram boa parte desse custo, principalmente por conta da dificuldade, né, do consumidor que está aí prejudicado pelo alto nível de desemprego, sem renda, a economia em geral muito desafiada pela pandemia e, por fim, a diminuição do auxílio emergencial nos últimos meses do ano passado e agora praticamente a extinção dele, né? Embora esteja sendo discutida a possibilidade de rever esse auxílio, porém num montante bem menor do que foi distribuído no ano passado.
E, Dilvo, como que fica então a parte da ponta consumidora, né, dessas rações que advém desses insumos que são o milho e o farelo de soja? Como que vocês têm absorvido isso? Já que a indústria produtora de rações absorve certa parte, outra parte ela é repassada, como que está aí o setor de produção de proteína animal?
Fico muito tranquilo em falar disso, até porque nós somos cooperativa, trabalhamos com produtor rural, temos a fábrica de ração, temos a integração e estamos vendendo a carne no mercado. Então, eu fico muito tranquilo. Eu vou trazer alguns números para a gente fazer um contexto aí para entender o que está acontecendo hoje. Vamos fazer um corte de julho de 2020 para hoje, janeiro de 2021. O milho, nesse período, subiu 70%, de julho de 2020 para janeiro de 2021. 70%. A soja, de julho de 2020 para hoje, a soja subiu 55%. Esses são os números básicos que nós vamos começar agora a montar o jogo. Isso deu na fábrica de ração um aumento do custo da ração de 60%. milho 55, as milho 70, soja 55, bateu na fabricação com aumento de custo de 60%. Quando o frango comeu essa ração com 60%, ele chegou na indústria de frango lá com aumento de 40% do custo do frango vivo. Aí o frigorífico abateu o frango vivo, chegou lá na expedição da carne de frango, o custo chegou a 20%. Então, a cadeia que começou lá na soja com 55%, milho com 70% nos últimos 6 meses, chegou lá na expedição da carne pronta, certo? Carne, 20%. Ora, nós tínhamos até setembro de 2020 uma situação bem tranquila. Por que até setembro? Porque nós vimos um custo de produção em torno de R$ 45, R$ 42, uma saca de soja de R$ 100. Quando terminou esse estoque, desse preço, que você entrou no preço do milho da nova realidade, começou a subir a partir de julho, agosto, e outro então chegou nessa 20% de custo do frango. Pois bem, qual é a margem que nós tínhamos lá no frango até setembro? Nós não tínhamos uma margem de 20%. Então, hoje, com muita tranquilidade, com uma certa... trazer uma realidade, a produção de frango está hoje da seguinte maneira. Vamos pensar no sanduíche. Sanduíche tem o pão embaixo, pão em cima, você põe o hambúrguer no meio. Aí você aperta, tá? A base, milho e soja, subiu. A parte de cima é o consumidor. O consumidor não está pagando o preço do custo do frango. Se lá atrás ela não tinha essa margem de 20%, certo? É evidente que o frango hoje e o suíno está no vermelho. Não tem? A matemática é a única ciência, aliás, é uma das ciências exatas, que 2 e 2 é 4, aqui no Brasil, na China, com o Trump, com o Bolsonaro e com o Xi Jinping lá também. Todos eles fazem essa mesma conta que nós fizemos. Tá? Então, hoje a cadeia está dessa maneira, efeito sanduíche. Produtor firme nos seus preços, não vai ceder, porque se a indústria brasileira não comprar, o mercado internacional compra. Tá? O consumidor, ele está hoje mais pausado nas suas compras. Tem alguns motivos para isso. Primeiro, ele está economizando porque ele está sentindo a falta daquele dinheiro extra que vinha da auxílio. Segundo, você tem também um índice de desemprego alto no Brasil, ok? E não é novidade, só no Brasil, está no mundo todo. Então, taxa de desemprego alto, tá? O término desse auxílio, tá? Aí, então, fez com que o consumidor fosse mais reticente no comprar. Aí vem outro motivo, junto, que nós temos uma grande oferta de carne de frango no mercado. Ano passado, subimos 4% de produção de frango. Chegamos, ano passado, a 13 milhões e 900 mil toneladas de carne de frango. Tá? Chegamos a 4 milhões e 200 mil toneladas, 4 milhões e 250 mil toneladas de carne de suína. Tá? As exportações de frango ano passado foram mais ou menos iguais a 2019. Não tivemos incrementos nas exportações de frango. No entanto, tivemos 4% do aumento de produção. E essa produção chegou no mercado agora agravada, com custo de produção, uma pandemia, tá? Um comprador fazendo bastante pesquisa e buscando um produto mais competitivo, fez com que a cadeia não pudesse repassar para o consumidor. A verdade é esta. Subiu a ração, porque subiu o milho e o trigo, subiram todos os custos, tem bastante disponibilidade de matéria-prima, as exportações aumentaram, sobrou mercadoria no mercado nacional, então bateu na trave, não entrou. Então, hoje é um exemplo de uma cooperativa que tem o produto rural, que está tranquilo, recebendo um bom preço, está capitalizado, não tem necessidade de sair vendendo aí, queimando mercadoria, nem soja, nem milho. Tá? Tu tem uma indústria que precisa do produto e você tem uma oferta grande na ponta, tá, de carne, de frango, de suíno, e que aí, então, quem é que está sustentando isso? Quem está sustentando? É a integradora, é a indústria. Nós somos aquela parte que um espreme porque está bem de produto, o consumidor espreme do outro lado. Então, nós ficamos aí no meio. Então, esta é uma realidade que difere 5% de um lado, 3% do outro, mas essa é uma realidade da situação do Brasil hoje, como está.
É, passando agora para o Ariovaldo Zani. Ariovaldo, no final do ano passado, final de 2020, a perspectiva era de que o principal ponto de atenção para o começo desse ano de 2021 não seria a escassez dos insumos, né, de farelo de soja e de milho para a produção de ração, e sim os altos preços. Essa perspectiva continua ou a gente já começa a ver uma certa diminuição dos volumes disponíveis aqui no Brasil para a fabricação de ração?
Veja bem, é importante até para ilustrar, né, veja como convergem as análises, né? Nós, dos cigarrações e do vivo da propaganda. O dólar, né, o câmbio, o dólar valia no dia 22 de janeiro do ano passado, 4,18. No dia 22 desse ano, ele já estava ali em 5,42. Então, a nossa moeda local, fazendo essa análise pontual, ela desvalorizou 30%. O milho, nesse mesmo intervalo, ele, tomando por base aí preços comercializados no estado de São Paulo, de R$ 88,00 a saca atualmente, ele custava R$ 53,00 e pouco em janeiro do ano passado. Ou seja, um aumento de 65%. E no farelo de soja, né, um aumento muito maior, muito mais do que dobrado. Né, 113% de aumento, mas no farelo de soja se pagava R$ 1.331,00 a tonelada e hoje R$ 2.840, então, no estado de São Paulo. Nós temos um cálculo de ração hipotética, né, que leva em consideração essas variáveis e outros insumos, né, inclusive os importados são aditivos, né, vitaminas e aminoácidos são utilizados na fabricação de ração de aves e suínos. Também, né, a média levou a um aumento de 70%, de 1,65%, veja como está alinhado. E de novembro para cá, o preço pago ao produtor de frango de São Paulo caiu 6%. E de suíno, pior, 24%. Durante o ano passado, né, a gente acompanhou a situação, né, percebeu ainda no final do ano um pequeno alívio desses preços. No entanto, eles voltaram, né, a recrudescer, né, e hoje realmente é uma situação que eu diria, né, arriscaria dizer, que é proibitiva para a produção. Notadamente, aqueles produtores, né, que exclusiva ou exclusivamente colocam o produto no mercado doméstico. Né, foi muito bem explorado aí essa capacidade ou incapacidade do consumidor de comprar ou de buscar alternativas, né? Sai de uma proteína e passa para outra. Portanto, aquela preocupação relacionada à oferta, como que é a disponibilidade, principalmente de farelo de soja e também de milho, né? A gente confia, né, nas informações que o Ministério da Agricultura, né, recentemente vem conversando com a própria ministra, com o secretário de Relações Internacionais, e com o diretor lá de política da Conab, de abastecimento, Sérgio Desen, eles garantiram, né, considerando a equação em relação de oferta e demanda prevista para esse ano de 2021, que nós teremos insumos suficientes para atender a demanda. No entanto, né, o setor percebeu esse patamar de preço, esse reposicionamento que se deu, ele deve permanecer. A gente tem trabalhado, né, uma convergência que se dá entre o setor privado e os órgãos públicos, outra vez, Ministério da Agricultura, CAMEX, e até, que envolve até o Ministério da Economia, buscando, um esforço da própria ministra, buscando alternativas para tentar, pelo menos, mitigar um pouco, né, esse incremento profundo, né, que se deu no preço do milho, principalmente do milho, né, que é um elemento essencial aí na formulação das rações. Vocês têm ideia, né? Se eu fizer também uma comparação no horizonte temporal, né, um corte de outubro de 2020 até outubro de 2019, o milho em dólares ele subiu 2,5%, enquanto que em reais 72%. A soja avançou em dólares 14% e em reais 81%. Então a gente tem que admitir, evidentemente, que o câmbio, né, ele realmente alavancou, né, bastante, né, essa cotação, muito embora existam outros fatores, né, voltados às questões da pressão da exportação. No ano passado o Brasil exportou praticamente 80 e tantos milhões de toneladas de soja, mais de 35 milhões de toneladas de milho. Lógico, né, são números invejados, recordes importantes para a composição da balança comercial, mas acabam acendendo um sinal de alerta para que para o sistema produtivo, né, a cadeia produtiva de proteína animal local, possa, né, continuar competitiva, né, tendo um produto, colocando lá fora, né, competitivo para atender os seus clientes tradicionais e até alcançar aquelas oportunidades de novos e hipotéticos clientes que possam aparecer. E, lógico, né, principalmente do ponto de vista social, continuar permitindo que o brasileiro possa colocar a proteína animal na mesa, né, das famílias. Então, realmente, em termos de oferta e abastecimento, a gente compreende que com a safra que vem, né, levando em conta os fatores que a Conab, é óbvio que a gente depende de clima e de outros fatores, mas considerando o estoque de passagem, a safra de verão, depois a safra, a safrinha, depois a safra de verão, nós teremos, né, uma quantidade suficiente, né, para atender a demanda, e muito embora, como eu antecipei, algumas alternativas legais e eventualmente possíveis para ser estudado possam ser colocadas em prática na tentativa de oferecer uma demanda maior desses cereais e oleaginosas por conta de respeitar os fundamentos macroeconômicos de oferta e demanda, né? Compreendemos, né, somos solidários, entendemos que o comércio internacional é livre e assim deve permanecer, já que eu costumo dizer, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E se a gente tem um comércio livre para exportação, a gente deve também buscar ferramentas para simplificar a importação e aí tentar equalizar. Onde eu quero chegar é que, evidentemente, o setor jamais pensou ou defende qualquer hipótese de controle, né, de exportação. Temos exemplos terríveis dentro do nosso vizinho, que a cada investida nesse, buscando essa alternativa, os resultados são os piores possíveis. Né? Eu entendo, é, né, uma oportunidade muito boa para os agricultores, né, que foram muito bem remunerados no ano passado, produtores de soja, milho e exportadores. E esse ano, evidentemente, também devem, pelo menos, né, que a gente tenha reparado, que eles devem continuar bastante favorecidos. Para finalizar, eu gostaria apenas de enfatizar que, evidentemente, as companhias produtoras de proteína animal, né, que têm mercado internacional como cliente, elas acabam mitigando esse efeito do câmbio, porque elas têm uma receita em dólares, né, enquanto que o produtor local, de fato, não dispondo dessa alternativa, né, ele sofre mais. Né? Então, o poder de compra do produtor diminuiu bastante, por isso que a gente tem buscado aí medidas para tentar, pelo menos, conter, né, esse avanço contínuo que tem se dado no preço do milho e do farelo de soja.
Evaldo, eu te perguntei a respeito da questão dos volumes disponíveis aqui no Brasil, porque a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem a Carla Mendes, que é a nossa setorista da soja, o Guilherme Dorigatti, que é o nosso setorista do milho. Falando especificamente em soja, a safra 2021 já está praticamente 60% comercializada. A gente teve aí a isenção, né, por um certo período da TEC para importar milho e soja de outros países de fora do Mercosul para tentar justamente controlar esses preços aqui no mercado interno, mas parece que não surtiu tanto efeito. E aí, quais são essas outras alternativas, né? Você fala em alternativas para tentar equalizar esse mercado. O que, que haveria de outra carta na manga aí para tentar ser utilizada nesse momento que está tão crítico?
Você tem razão quando você falou que essas medidas que já foram tomadas surgiram um pouco no efeito, eu acho que principalmente por conta do produto evento estudado, né? Se ele chega aqui na aduana para ser internalizado, o preço de comparação ali é praticamente o mesmo, né? Então não refresca nada. As demais alternativas estão relacionadas à incidência de imposto, né? O PIS/COFINS de importação tem uma carga razoável, né? Que eventualmente ou temporariamente, se ele pudesse suspenso, dizendo, né? Pelo menos durante um período aí, ele pode aliviar um pouco. Além, quando eu falo do milho, né? A possibilidade da CTN Bio, que trata das questões técnicas, né? E óbvio que vem aí recheada de burocracia, relacionadas também, né? com propostas de ordem técnica e requisitos que a CTN Bio tem, para poder simplificar esse processo, agilizar e permitir a entrada. Afora aquelas medidas de longo prazo, né? Essas que eu comentei são de curtíssimo prazo. O longo prazo é coisa, inclusive, que eu me recordo que há décadas eu tenho tratado disso junto ao Ministério da Agricultura. São relacionadas à questão de infraestrutura, né? De armazenamento, a questão voltada à logística, ao transporte, né, os custos rodoviários envolvidos nisso tudo. Né. Apesar da gente aí ter ser bastante competitivo no cenário internacional, imagina se a gente também dispusesse, né, de fatores aí competitivos que alguns dos nossos concorrentes internacionais dispõem, né, por exemplo, dos Estados Unidos e tal. Então, seriam essas, né? Você veja, nós não temos tantas alternativas, né? Há muito tempo atrás, né, uma ilustração que eu faço, né, isso há mais de 20 anos, eu comentei uma vez, numa das entrevistas, que eu temia que o Brasil viesse um dia a importar, por exemplo, farelo de soja, do grão de soja exportado pelo Brasil. Na época, muita gente até me chamou de paranoico, né? Eu ficava louco. A nossa capacidade de produção, nós vamos aumentar muito, né, a quantidade de soja produzida, dos grãos em geral. Né? E eu me baseava, evidentemente, né, na curva de crescimento do nosso sucesso, né, da pecuária, além de levar em conta que a soja é um produto que já tem um índice de produtividade muito elevado. E o milho a gente ainda pode melhorar bastante. Mas na soja, nem tanto. E, de fato, né, no final do ano passado, nós acabamos trazendo alguns navios de soja para cá, e essa só faltava, né, essa utopia, né, ou esse paradoxo, né, o Brasil sendo o maior produtor de soja do planeta, ter que importar de algum de seus clientes o farelo de soja que foi produzido da soja, e esse eventual cliente comprou do Brasil. Né. Além, né, da questão desses fatores que você falou, que está voltado também a um estímulo que o próprio Ministério da Agricultura tem feito de aumentar a quantidade produzida, né, seja de milho, de milheto, de sorgo. Como eu disse, você tem duas alternativas. Né, você pode aumentar a produtividade e aumentar a área plantada, semeada, ou ambos. Né. Hoje a gente vive um momento de guerra, batalha de narrativas, né, de retomada, ou continuidade, o acirramento dessa preocupação com o meio ambiente, com a eleição de um partido democrata nos Estados Unidos, eles são muito mais reguladores, muito voltados à questão ambiental, e dê certo, né, que qualquer movimento da nossa parte, né, que envolva aumento de área plantada, nós vamos sofrer, críticas, né, do mundo, principalmente europeus. Então, tem que tomar cuidado em relação à narrativa, à comunicação, à forma como, outra vez, como comunicar isso, né, porque é curioso, né, o mundo cresce, as bocas, né, se multiplicam, mais alimento tem que ser disponibilizado. O Brasil é sempre ranqueado aí como o grande celeiro do mundo, o solucionador dessa demanda. No entanto, a gente continua sofrendo, né, essas investidas aí de radicais, desses grupos mais preocupados, enfim, se dizem preocupados com o meio ambiente, né, e acabam comprometendo, né, essa iniciativa, né, essa boa iniciativa da nossa agricultura em satisfazer essas necessidades, né. Mas, de toda forma, você veja, não há muita alternativa. O importante, eu diria, e isso tem sido feito, tem que reconhecer, a cadeia agropecuária, a agricultura e a pecuária, na marra, né, passaram a conversar mais, a sentar, a discutir, e eu entendo os dois lados. Eu chamo isso de gangorra agropecuária. Há muitos anos, né, isso acaba se sucedendo, né, várias vezes a agricultura também se encontra numa situação de dificuldade imensa, preço do milho lá embaixo, da soja, e aí o pessoal, logicamente, busca alternativas. O ano passado e esse tem sido um ano que traz bons resultados para a agricultura, acaba realmente pressionando a pecuária. E vice-versa, isso tem se sucedido aí nas últimas décadas, né? O importante, né, é que esses vales, essas depressões, né, essa gangorra, ela se movimente menos, a fim de preservar ambos, né, clientes e fornecedores, porque um depende do outro, né? A razão da existência da indústria de alimentação animal ou da proteína animal é a agricultura. E vice-versa, né? A agricultura também depende dessa pujante e robusta indústria de proteína animal para poder colocar o seu produto, né? Então, nós estamos no mesmo barco, né? O importante, né, é que isso tem acontecido, né? É importante estabelecer contratos antecipados e respeitar esses contratos, né? Isso também é muito importante, e deixar de trabalhar com previsibilidade e deixar, não, de atuar daquela maneira caipira, ou, desculpa, mas aquela maneira mais rudimentar de pegar o produto da mão para a boca, né? Isso acabou.
Certo.
O mundo, só para complementar, uhum, né? Você vê, os nossos compradores internacionais, eles já fazem isso há muito tempo. Eles antecipam as compras e, a cada ano que passa, eles têm comprado, ou já confirmado a compra antes da própria colheita da safra, né? E garantindo o suprimento. Nós aqui temos que nos organizar e temos nos organizado melhor para poder também garantir o nosso suprimento.
Certo. Passando agora para o Dilvo. Dilvo, a gente, né, assim como você bem comentou, né, no ano de 2020 a gente teve um volume, falando agora em carne de frango, muito semelhante de exportação ao que foi 2019. A gente teve, a carne suína foi exportada num volume muito maior, mas a gente já vê nesse começo de ano esses volumes derrapando um pouquinho. O que que vai ser essa conta, né? A gente vai vender aqui no mercado interno um produto em real, utilizando o insumo, né, que é o milho e farelo de soja, que é lastreado em dólar. Como que vai ser fechada essa conta?
Primeiro, eu queria voltar um pouquinho, se me permite.
É só que a gente está com o tempo bem contado aqui, Diego, me desculpe interrompê-lo.
Um pouquinho, quando falo em importação de soja, mesmo a mão que exportou a soja, importou a mão. Ocorre que o Orivaldo foi muito feliz que ele falou em previsibilidade. Por que você comentou que foi vendido 60% da soja? E foi vendido com as traders vão exportar. O mercado interno que precisa da soja tem que participar dessa compra futuro que o Orivaldo chamou de previsibilidade. O Brasil exportou 80 milhões de toneladas de soja e importou 795. Não tem nada de errado. Está tudo certo. Só que as empresas nacionais têm que ter uma previsibilidade da parte do que vão gastar. Você me fez uma pergunta sobre a questão da carne de frango. 2019, as exportações comparadas, 2020 comparado com 2019, foram muito parecidas. Este ano, nós esperamos ter uma exportação de frango em torno de 5% a mais do que foi 2020. Mercado interno. Mercado interno, nós temos uma oferta grande de carne de frango, porque nós prevíamos que em 2020 nós teríamos mais exportação de carne de frango e não tivemos. Este ano, nós estamos prevendo um aumento de exportação de carne de frango, mas não vai ser suficiente esse aumento de exportação de carne de frango em torno de 5%, que nós estamos esperando, 5%, 6%, não vai ser suficiente para você regular a oferta de frango, de carne de frango maior do que a demanda do mercado interno. Então, nós temos que ter agora, cada um dentro da sua previsibilidade, encontrar o melhor caminho para baixar o custo do frango. Milho e soja é dólar. Atenção, milho e soja é dólar. Você exporta milho em dólar, exporta soja em dólar. Quando for comprar soja no mercado externo, tu compra em dólar. Quando você vai importar milho do mercado externo, paga em dólar. Então, nós temos que ter uma visão clara que o milho e a soja não tem muito o que ceder em 2021. Vou repetir. Tem que ter a visão clara que o milho e a soja não terão espaço para quedas bruscas. Se não cair 5%, cair 10%, mas nada de quedas bruscas. Porque o mercado internacional está demandando bem milho e soja. E lá é dólar. E se você for trazer de lá, é dólar também. E o Orival também foi muito feliz. O que, que nós podemos pleitear e esperar de um governo democrático? A isenção de alguns impostos de importação e alguma agilidade para que nós possamos, ele falou aí dos órgãos regulamentadores, sobre trazer milho de um país, não trazer de outro, tá? Então, nós podemos ter agilidade, quase que a ministra é uma pessoa inteligentíssima, capacitada, é da área, é produtora rural, tem trâmite político. E ela sabe, com democracia, nós temos que facilitar a importação quando falta, mas dentro de um Estado de direito, de liberdade, de comércio, de se uma hora você vende, outra hora você compra. Então, temos que trabalhar nisso. Não vejo outra maneira para nós conseguir passar para o consumidor esses custos, que não tendem a ceder muito, se não for pela melhora do salário da parte dos nossos consumidores, uma, melhorar a renda lá, e a segunda, você aumentar exportações que não tão fáceis. No mais, o caminho, tudo é oferta e demanda.
Certo, eu agradeço a participação de vocês, Dilvo Grolli, diretor-presidente da Copavel, Ariovaldo Zani, CEO do Assim de Rações. Eu agradeço aqui esse diálogo, esse bate-papo e muito obrigada pela disponibilidade dos dois.
Obrigado.
Obrigado.
Estivemos aqui, portanto, com o Dilvo Grolli, que é diretor-presidente da Copavel, lá de Cascavel, no Paraná, e também com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sim de Rações, num bate-papo, num debate aqui a respeito dos custos de produção para a cadeia de granjeiros. Então, desde a ponta produtora das rações, representada, portanto, pelo Ariovaldo Zani, até a ponta consumidora dessas rações, representada pelo Dilvo Grolli, da Copavel. O consenso dos dois é que o mercado consumidor desses insumos precisa se posicionar com antecedência, já que a gente vê os preços de milho e de farelo de soja muito em alta e não devem ceder de forma tão brusca nesse ano de 2021. Então, para garantir os volumes, né, já que a gente tem boa parte da safra de soja, por exemplo, a safra 2021 já está 60% vendida, então a gente já tem um certo volume comprometido. É preciso que quem consome esses insumos se posicione aí e tenha essa conversa, né, entre o produtor de grãos e o produtor de proteína animal. E segundo os dois também, tanto a cadeia de produção de rações quanto a cadeia de produção de proteína animal estão absorvendo boa parte desses custos de produção para não repassar na ponta final consumidora, já que a população brasileira está altamente descapitalizada, com índice de desemprego alto e também com essa ameaça de diminuição ou até extinção do auxílio emergencial, o que deve prejudicar principalmente o consumo de proteínas animais, que são mais caras, né, as carnes principalmente. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.